Salve, salve, coelhada! Decadentes, número 313. Numa semana em que só conseguimos puxar um pontinho. A gente estava tão entusiasmado para essa semana, hein? Eu sou Jair Viana. Estão aqui comigo quase os culpados de sempre. Felipe De Leucas. E Thales Lucas continua mandando seu atestado turístico. Está aí viajando pelo Brasil sem com a América. Viajando aí para outras paragens. Mas temos como convidado essa noite um sujeito que a gente custa trazer aqui nesse espaço. Rainer Radich, dê sua boa noite.
Boa noite, galera. Estamos aí junto. Infelizmente, não tão feliz como a gente gostaria, mas estamos aí.
Boa. Felipe, dê sua boa noite para a galera, dá seu panorama aí.
Boa noite. A semana é triste, né? O que eram para ser 6 pontos, virou 1. E agora tentar focar aí para conseguir matematicamente a permanência, né?
Porque não, permanência não. Para. Permanência já tá. É sul-americano.
Mas aí vai ter que ser mais na sorte que na competência, né? Se continuar assim, vai ser difícil.
Boa. Thales Maciel, dê seu boa noite e já faz aquele resumo dos dois jogos da semana aí para nós.
Boa noite, galera. Primeiro, duas coisas aí antes de começar. Até três coisas, né? Primeiro, satisfação ter o Rainer aí. Espero que no jogo contra a Chapecoense ele não vá, porque ele é um pé frio do cacete. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, que eu tenho certeza absoluta que o Felipe tem um grupo de WhatsApp com a galera que só sabe reclamar, eu tenho certeza que ele é o administrador desse grupo, né? O pessoal deve estar, o pessoal que vibra com as derrotas da América, é um negócio impressionante, eu nunca vi isso. Torcedor que acha. Eu não vou nem falar os trem que você lê, cara, que é um negócio impressionante, mas é foda, cara. É foda. E a terceira coisa, porra, já me apresentou melhor, né, neném? Tinha o tal de O Homem, a Lenda.
O Homem, a Lenda, o Mito.
Porra, agora teve bosta nenhuma, cara. Que porra. Cacete.
Não, é porque ele não tem respeito pra quem vai no rolê e toma mate-couro.
Porra. Isso, bicho, é mate-couro, mate-couro é bom pra caralho. Mate-couro é bom pra cacete. O Rainer, que é dessas áreas de educação física, não gosta dessas porra. Mas eu sou gordo, então foda-se. Sobre eu ser gordo, cara. No jogo de quarta-feira, que é o primeiro que eu vou falar aqui, o Júlio me encontrou e falou: ah, o YouTube te emagrece. Eu falei: bicho, eu falo o tempo inteiro que eu sou gordo. Uai, você quer o quê? Né? Mas tá bom, vamos que vamos. Vamos lá. Quarta-feira, um horário que para um horário ruim, não é um horário legal. 7 horas é um horário. Na verdade, o horário para dia de semana legal é 8 horas. Acho que todo mundo concorda. 8 horas é o melhor horário. Dá tempo de todo mundo chegar, sair do trabalho e ir tranquilo. E todo mundo chega em casa mais cedo um pouquinho. O horário de 9h30 é uma merda. E o de 7 horas para você chegar no estádio. Eu que trabalho no Vale do Jatobá. Dureza, é foda, não é fácil não, cara. A gente pegou o Atlético Goianiense, um time que não vem bem no campeonato. Acho que ele tem. Antes do jogo da América, acho que ele estava 4 ou 5 jogos sem marcar gol. Quer dizer, continuou sem marcar gols. Mas a gente vinha numa expectativa muito grande, depois de uma vitória sobre o Grêmio, da gente embalar e do Atlético Goianiense a gente conseguir esses 3 pontos. Não é o nosso adversário mais fácil, porque tem a Chapecoense ainda nessa parada aí. Mas é um adversário que a gente tinha que matar, principalmente jogando dentro de casa. A gente vai falar muito sobre isso, sobre a questão do Marquinhos Santos, que está sendo colocado como grande culpado, e eu vejo que é isso também. A escalação do Zárate como 9 nunca me agradou, mas ela em alguns jogos funcionou porque a gente venceu. Mas não é a ideal. O Zárate não tem cacoete de centroavante de jeito nenhum, tanto é que ele não joga de centroavante, ele sai da área pra caramba e tal. Mas o que mais está incomodando, eu acho que a maioria, são as substituições do Marquinhos Santos. Umas substituições meio sem pé na cabeça, posicionamento do time que ele coloca. O América com o Mancini, era um time que, assim, encarava todo mundo e foda-se. É, parece que o Marquinhos é um técnico realmente de Série B. E técnico de Série B, quando entra na Série A, é para empatar. Até rimou, né? É, fizemos um jogo muito ruim, tanto o América como o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense claramente se defendendo o tempo todo, e o América não conseguiu transpor essa linha de defesa do Atlético Goianiense. É, e quase que a gente toma um gol ainda, numa Cavicchioli, que é, no final do ano a gente deve eleger aí o principal jogador do América, acredito eu, o Bala do ano, e para mim o Cavicchioli hoje está entre os três concorrendo a essa vaga. É porque o Cavicchioli, ele oscila muito pouco para baixo. E nesse jogo contra o Atlético Goianiense, ele fez uma defesa espetacular, uma cabeçada. Se esse 0x0 tem um responsável por ele, não é nem, felizmente, nem infelizmente, porque o jogo para a gente ganhar foi o Cavicchioli. É, bom, ganhamos um ponto, fizemos 45, no tal número mágico, e começamos a vislumbrar lá em cima, que é o certo. Você tem que olhar sempre para frente. Você não pode ficar olhando para trás. Você não pode... Ah, nós vamos... Porra, não vamos ser rebaixados. Não vamos ser rebaixados nem fudendo. Esse papo não existe. E temos que buscar aí essa vaga inédita aí. Ou para Libertadores ou para uma Sul-Americana. Acho que é o sonho de todo americano hoje é isso. Poder disputar uma competição Sul-Americana. E ela está bem próxima, não está um negócio muito difícil. Eu acredito que mais 4 pontos garanta a gente nessa Sul-Americana. Acredito. É... E aí, viemos para o jogo de hoje, que estava inicialmente marcado para 16, mas aí foi alterado para 17. É... Nós entramos, diferentemente do que a gente estava entrando com o Mancini, né, e com nos primeiros jogos do Marquinhos, a gente entrava sempre pressionando o adversário, jogando para cima. E hoje não, hoje a gente esperou o Fluminense. E você dá a bola para um time cheio de garoto igual do Fluminense, garoto bom de bola, menino bom de bola, o Fluminense tem uns... Ele é mestre para revelar bons jogadores, é suicídio. É... E a gente acabou que, um primeiro tempo muito pobre, eu não me lembro do América ter dado um chute a gol, e o Fluminense também, não me lembro do Fluminense ter dado chutes a gol, até a fatídica falta no final do primeiro tempo, que os caras me metem uma linha burra que não existe, cara, não existe. Alguns anos atrás, a linha burra, ela já era meio complicada. Hoje, com o VAR, você não pode fazer linha burra nem fudendo, cara. O VAR, eles traçam tantas linhas naqueles negócios, demora-se tanto até conseguir validar a jogada, que foi o que aconteceu hoje, que acharam o pé do Ricardo Silva, dando condição para não sei quem, e acabou que, assim, tinha 5 jogadores do Fluminense contra o Cavicchioli. É... Foda, não pode, você não pode deixar na mão de uma linha burra num jogo, e principalmente assim, nossa zaga é alta, o Lucas Cal, que é volante, mas é zagueiro de origem, também tem boa estatura. Então, assim, a posição que a falta foi, você não pode deixar de jeito nenhum. Eu assisti o jogo com o Jairo e com o Felipe, na casa de Jairo, muito bem recebido pela Mel, porque o Jairo é foda, o Jairo de anfitrião é uma merda. A Mel não, a Mel é show de bola. O Jairo de anfitrião oferece pra você pão dormido, né? A Mel, a esposa dele, não. Aí é arroz carreteiro, é diferente, é coisa de primeiro mundo, né? É... Eu até esqueci a bobagem que eu estava falando. Mas, enfim, no segundo tempo, nós voltamos melhor. O América... Espera aí que aconteceu uma merda aqui. Cadê eu? No segundo tempo, nós voltamos melhor, voltamos mais para cima do Fluminense, voltamos mais parecido com o time do América mesmo, que a gente acostumou a ver nessa Série A. É... mas sem muito poder de finalização, porque todo time já enxergou que, assim, o ataque do América hoje é o Ademir. Então os caras colocaram 3 caras no Ademir. Você olhava, tinha 3 no Ademir o tempo inteiro. Então o coitado não conseguia render nada. O Alê muito pouco inspirado, o Felipe Azevedo também pouco inspirado. Aí o Zarat sentiu, entrou o Fabrício Daniel, entrou se movimentando muito, mas que está longe de ser o nosso atacante de Série A. Até que nosso Éber Roberto Lopes inventa um pênalti. Assim, inadmissível um árbitro de Série A dar um pênalti igual ele deu. A convicção que ele marcou o pênalti. O cara tropeçou nas próprias pernas, cara. Isso foi visível. Pênalti, o nosso ex-jogador Fred foi lá tomar gol do Fred, cara, é foda. Que o Fred é um cara que ele não mostra agradecimento nenhum ao América, sacou? Parece ser um cara muito mal agradecido. E tomar um gol dele é foda. 2-0, fechou a tampa. Aí entrou o Ian Sassi. Puta que, ainda bem que esse Ian Sassi machucou. Que ele entrou menos, porque assim, é um barbantinho ruim de bola, não acrescenta absolutamente nada. Entrou o Carlos Alberto, você não pode querer muita coisa do Carlos Alberto, o Carlos Alberto tá voltando de contusão. E mesmo assim ainda tentou umas jogadas lá. E aí no final do jogo o Marquinhos ainda faz a brilhante alteração de entrar com Alan Ruschel e Toscano. Então assim, não é uma partida para esquecer, para se rever e aprender com os erros. E buscar aí essa vaga em competição internacional. É isso. Ah,
Bacana,
Jário,
hein?
só um minutinho. Só um minutinho.
Depois que você me ofendeu.
Rapidinho, rapidinho. Só um merchanzinho. Bolinho de feijão do seu tião. Quarta-feira tem.
Quarta-feira não tem, não, moço. Você vai lá só comer o bolinho de feijão?
Na outra quarta. Dia
Ah, tá.
1º, dia 5 de dezembro. Sei lá, dia, qualquer dia aí de dezembro. Vocês olham o calendário dessa porra aí.
Dia primeiro. Ah, diria isso. Concordou com a visão do Thales aí, com o resumo dele?
Ué, cara. O jogo do Atlético Goianiense eu achei mais truncado. Achei que o América entrou mais ligadão. Hoje eu já achei que o time entrou totalmente desligado. Sem gana nenhuma, isso que me preocupa. Preocupa a falta de gana do time. Você tá com uma vaga ali para Libertadores, algo que parecia nunca ser palpável pra gente, e o time entrar sem essa garra para ganhar, pra gente pegar sétimo lugar, ficar 3 pontos. 4 pontos do Bragantino, do Corinthians, Fortaleza. Isso me preocupou bastante. Mas é igual eu mandei num grupo, né, que você tá aí também. A gente estava muito preocupado com o time nosso, se era um time de Série A. Talvez o time também atingiu o máximo, a gente não sabe. Me preocupa pra caramba. Mas se esse for o máximo que o time atingiu também, a gente tem que pensar que a nossa missão, primeiramente, era ficar na primeira divisão, e isso a gente está alcançando. Só que o que não pode acontecer é frustrar o grupo todo, a torcida toda, com uma possível vaga na Libertadores e a gente ir para a Sul-Americana e falar assim, ó, terra arrasada. Então, isso para mim preocupa um pouco, mas eu acho que não vai existir, porque também, né? Assim, acho que para a torcida, a gente conquistar uma vaga, começar a imaginar um jogo internacional e tal, acho que a gente vai ficar muito empolgado. Mas me preocupa um pouco, me preocupa um pouco.
Eu acho que o time caiu de produção absurdamente, né? Isso aí é uma coisa. O mais preocupante nesse momento é esse, né? É resgatar a performance que a gente vinha tendo. Felipe, linha burra em 2021 numa Série A ainda funciona?
Ah, cara, seria extremamente difícil funcionar com o VAR, já que o VAR consegue pegar os impedimentos milimétricos, né? E você precisa de muito treinamento para uma coisa dessa funcionar. Você precisa de ter, tipo assim, toda a sua linha, todos os seus atletas estão nessa bola parada defensiva, de estarem completamente treinados, executarem movimentos juntos. E a gente viu que não foi o que aconteceu, gente. Infelizmente, tem atletas que não são exatamente um primor em termos de técnica ou em termos até táticos mesmo do jogo. É, tem vontade, mas falta, né, outros predicados. E o que aconteceu foi isso. O Ricardo Silva demorou a sair, fica ali para trás, aí deixou aquela perna que conseguiram ver ali na linha a posição regular lá do atacante que acaba cabeceando a bola. E aí você vê a coisa mais absurda do mundo, é o que acontece depois disso, né? Que aí você vê que o cara cabeceia a bola pro chão, o outro jogador pega, toca a bola para trás, para só aí o cara bater, e a turma que saiu ficou só olhando o que estava acontecendo, deixaram tipo assim, 5 contra o Cavicchioli, e falou assim, ah, vamos ver, né? Quem sabe o que acontece aqui. Então, ainda que o Cavicchioli tivesse feito a defesa, e o rebote teria ficado para alguém do Fluminense, que teria tido outra chance de fazer o gol. Então, uma coisa meio absurda o que aconteceu.
Sabe o que eu acho um absurdo, cara? Esse negócio da linha burra, né, da linha de impedimento, você deixa a zaga totalmente exposta, porque se o pé, igual aconteceu do Ricardo Silva, de quem fosse ali, você deixa todo mundo exposto, o ataque todo, ali devia ter o quê? 6, 7 jogadores fluminenses contra o goleiro. Pra mim, eu acho que é uma coisa totalmente inviável de fazer, entendeu?
É uma jogada literalmente burra nesse sentido, porque por mais que na hora que saia, vamos pôr assim que o pessoal saiu e conseguiu deixar 6 jogadores em impedimento, se um das pessoas não ficou em impedimento e é essa pessoa que acaba atacando a bola, o lance começa de novo depois do ataque. Foi o que aconteceu desse lance ali, dos 5 que chegaram. Acho que se não era 1 ou 2 só, não estariam em posição de impedimento na cobrança da falta. Só que o cara cabeceou a bola, era um deles. E aí, depois que ele cabeceia, o lance recomeça dali, e aí tá todo mundo em posição depois. E aí não tem ninguém para marcar, porque o pessoal sai correndo contra de onde a bola tá vindo, né? Você literalmente dá a chance. É estúpido. E é coisa de treinador, assim. É coisa de treinadores antigos. Era mais comum na década de 90, ainda que fosse mais criticado. O pessoal criticava muito quando acontecia. Porque até lá, naquela época, dava muito errado. Ainda que não tivesse revisão por VAR, muitas vezes você tinha um camarada ali que ficava panguando, bandeira viu o cara panguando ali, e saiu o gol, o pessoal já reclamava. Isso já tem tempo, já tem 20 anos, assim, que já não é tão utilizado mais. E o nosso ilustríssimo treinador achou que seria uma boa ideia. Ele não... Eu acho que é um problema são essas ideias dele. Que o América caiu muito de rendimento. E aí, rendimento que eu falo, rendimento em campo. Até nas partidas em que a gente ganhou com o Marquinhos Santos, nosso rendimento caiu muito do que a gente tinha com o Mancini. O Mancini a gente marcava em cima de qualquer time que fosse. A gente dava pressão no Flamengo. A gente deu
os primeiros 20 minutos, principalmente, o América jogava em cima do outro time.
E aí você vai analisar as vitórias. Contra o Santos, a gente estava tomando um amasso, parecido com hoje. A gente conseguia até ligar um contra-ataque ou outro, mas a gente estava tomando um amasso do Santos até o contra-ataque, que teve a expulsão do pênalti e a expulsão do jogador. A partir dali com o pênalti 1-0 facilitou. O Fortaleza não veio para jogar, o jogo estava horrível, não acontecia nada. Até ter aquele pênalti, aquele arquibancado que a gente nem viu, a gente só foi ver que o pênalti por causa do VAR depois, também abriu uma outra dinâmica para o jogo. Então, assim, a gente tem feito partidas ruins, tecnicamente. A única partida que eu coloco um pouco fora foi contra o Grêmio. Contra o Grêmio a gente jogou mais, mas eu acho que para além de só a questão tática, teve também toda a questão dos jogadores, né? Aquela questão de vencer o Mancini pela ruptura no projeto. Acho que conseguiram colocar isso na cabeça deles, que eles entraram com uma gana maior ainda do que eles apresentavam, né? E acho que ali fez a diferença, mas que a qualidade do nosso jogo caiu bastante, caiu. E veio com resultados, por sorte, não reclamo, porque são esses resultados que a gente teve com o Marquinhos, ainda que jogando mal, que livraram a gente do rebaixamento, praticamente. Dá para colocar que livraram, porque eu acho que 45 salva, ainda que não seja matematicamente a conta certa ainda, né? Dificilmente a gente cairá. Mas não dá para falar que a gente tem jogado por merecer ou que a performance desses jogos de vencimento, elas são um reflexo do rendimento em campo, né? E aí agora a gente está sofrendo com isso, né? 2 partidas muito abaixo, contra times que eram times até mais fracos do que times que a gente fez partidas melhores, como contra o Palmeiras, como contra o Flamengo, e até mesmo contra o Atlético, se eu pensar assim, um pouco mais a do turno do que a do retorno, mas assim, a gente chegou a jogar bem contra times que são melhores, e agora regrediu, né? E tá, nossa, estamos com muita dificuldade, né?
É isso aí. Eu queria saber dos jogadores do América se já estão de férias mesmo, porque se tiver de férias, avisa a gente para a gente também não perder tempo, não, né?
Ô, Jair, deixa eu aproveitar o gancho aí. Deixa eu aproveitar o gancho disso aí que você está falando, que eu acho que é importante. O pessoal está falando que assim, os caras estão sem motivação e tal. O que motiva 90% dos seres humanos hoje é dinheiro, né? Não tem coré-coré ser motivado por dinheiro, né? Ninguém trabalha de graça. E até onde eu sei, até onde eu escutei, há premiações por conquistas. Então, assim, o cara tem que estar motivado. Independente se ele vai jogar ou não no América ano que vem, se ele consegue uma vaga na Sul-Americana, ele tem uma premiação X. Se ele consegue uma classificação em Libertadores, ele tem uma premiação Y. Então, assim, premiação tem. Então, motivação tem. Isso, para mim, fica muito claro que o problema talvez seja a filosofia de jogo que o Marquinhos está tentando impor, que é o normal, o treinador tenta dar a cara dele. Nos primeiros jogos, ele manteve o que o Mancini vinha fazendo. Só que, dos últimos jogos, ele vem fazendo alterações, tanto táticas como de jogadores, que estão regaçando o nosso time, que tinha tudo, sim, para conquistar um negócio maior, e que a gente está vendo sair das nossas mãos. Há alguma esperança de trocar o Marquinhos? Não, esquece, é o Marquinhos até o final do ano, sem coré-coré. Mas que é doloroso você ver, assim, que a gente poderia estar mais alto, que o nosso elenco tem limitações? Tem, óbvio que tem. Mas os nossos concorrentes não estão essa Brastemp toda, cara. Quem está na frente da gente não está essa Brastemp toda. A gente jogou contra o Fluminense hoje. Não é anormal perder para o Fluminense no Rio. Mas nós jogamos fora de casa. Mas o Fluminense não mostrou nada, cara. O Cavicchioli, me fala uma defesa do Cavicchioli. Uma defesa difícil do Cavicchioli. Não teve, cara. Não teve. Sim. O Fred chutou uma bola no gol. Uma bola parada no pênalti. Só. Que é o centroavante deles. Então, assim, é muito pouco. E sobre essa semana, o jogo de hoje, talvez a derrota, para mim, ela é menos dolorida do que o empate da quarta-feira. Eu fico muito mais puto com o empate da quarta-feira, que a gente jogando em casa contra um time que está lá embaixo, e que é um time que não, em momento algum, quis nos atacar, do que hoje. Eu acho que quarta-feira foi pior.
Eu concordo com você. Eu acho que, e acho que até o jogo de hoje foi uma consequência do jogo de quarta, eu acho, uma consequência não, uma continuação do jogo de quarta. A gente jogou com essa mesma, sabe, esse mesmo jeitinho de Série B de jogar bola, essa mesma falta de inspiração que não dá para ser não, cara. Eu até fiquei com um pouco mais de esperança hoje, porque eu imaginei que talvez, se o Carlos Alberto entrasse, poderia dar alguma mexida. Mas já entrou numa situação complicada, né? Já perdendo de dois e... Bom...
E a bola não chegando, né?
Não tinha, e a bola não chegando. Nenhuma. O Zarat já tinha saído há muito tempo, né? Inclusive, eu queria mostrar para vocês uma coisa. Olha o mapa de calor do Zarat de hoje. Olha que interessante.
Cara, parece que ele ficou com frio, né?
Pois é.
Se esse é o mapa de calor dele, ele ficou com frio no jogo. Por isso que ele pediu para sair. Ele foi colocar uma blusa de frio. Porque com esse mapa de calor aí.
Esse posicionamento, um cara que tem um bom passo, não é meio estranho, não? Ou foi o Fluminense que empurrou a gente?
Até porque ele é o 9, né? Ele tinha que estar centralizado. A única coisa que ele não está é centralizado.
Mas aí que tá. Ele não é 9. E ele já mostrou pro Marquinhos que ele não é 9. Assim, nas outras tentativas, beleza, mas no jogo de quarta-feira contra o Atlético Goianiense, ele já mostrou que não é. A gente não teve.
Eu acho que ele ainda não conseguiu mostrar para o Marquinhos que ele não é novo, que o Marquinhos continua insistindo, né?
Não, só aqui, e eu queria te falar, eu queria falar um negócio. Eu não acho que o Marquinhos foi uma má escolha do América. O América escolheu, eu acho que no perfil tava ok.
Que deu?
Eu acho que, tipo, não, de duas coisas, ó, vamos pensar. É, a gente pensando num patamar de técnico pro América, o América atingiu o patamar de técnico com o Mancini mais alto. E eu acho que isso o América não conseguiu chegar com o Marquinhos Santos. Mas eu acho que a maneira de jogar se assemelha, sim. O Juventude do Marquinhos meteu 3-0 no Santos. Ele não acovardava para os times. Ele veio aqui e pressionou a gente pra caramba no primeiro turno. Então, tipo assim, eu acho que tá acontecendo alguma coisa ali, não sei, é coisa que aconteceu até com o Lisca e com o Anderson Moreira e outras vezes. Acho que dependendo de perda de comando. Pode ser até mais rápido, né, que os outros dois, que os outros ficaram muito tempo. Mas questão de estrutura tática, de perfil de jogo, eu achei a escolha até coerente. Eu achei melhor até que o Barroca. E se o América tivesse trazido o Barroca, achei o Marquinhos Santos a escolha melhor por conta do estilo de jogo. Acho que ele está errado nessas... eu acho que o Zárate não pode ser camisa 9 nosso. Não pode. Para mim, a gente tem que... Por exemplo, assim, hoje eu falei no grupo lá. Para mim, no próximo jogo, problema se é fora de casa, se não é. Tirava o Alê, colocava o Zárate mais pro meio e enfiava o Fabrício Daniel de novo. Para mim, foi a melhor formação do América. Foi como o América jogou melhor. Todo mundo recompondo, todo mundo ajudando. O Felipe Azevedo hoje também não marcou, não foi agudo. Eu estava começando a prestar atenção também em algumas análises do pessoal da SADS e tal. O pessoal, depois que o Léo Gomit fez a pergunta pro Marquinhos Santos sobre o posicionamento do Marlon. O Marlon também, assim, igual hoje, foi muito marcado. O Felipe Azevedo não soube fazer o trabalho com ele de troca de posição, do Felipe Azevedo ficar mais pro lado, do Marlon cair mais pro meio. Mas, assim, eu ainda acho que a opção de técnico nossa não foi tão ruim, não. Eu acho que a gente desceu um pouquinho de patamar quanto ao nível de técnico, mas entendo a escolha porque foi a mais semelhante que o América tinha na mão de pegar. Mas eu esperava mais na quarta, mas entendi também o resultado porque o time estava vindo de uma sequência pesada e jogando muito bem, com intensidade. Hoje me incomodou muito uma coisa que vocês falaram aí, a marcação alta. Hoje a gente, no início do jogo, a gente estava frouxo na marcação. E os caras dominaram o meio campo. O América não tinha meio campo. O Fluminense não tinha ataque e a gente não tinha meio campo. Eles tiravam a bola da gente, não conseguia mandar para ataque, mas a gente conseguia construir o jogo.
E errando passe ridículo. Passe
foi, curto, passe errando. Passe de 5 metros. O Alê errou quantos passes? O Marlon errou, o Felipe Azevedo errou. O Alê, pelo amor de Deus, hoje. O Alê hoje estava... Não, difícil. Mas, assim, isso me incomoda porque eu acho que... Aí tá uma coisa que me incomoda na questão do treinador, né, da parte tática. O América tá... Eu até achei, na hora que eu tava assistindo o jogo, no início, eu falei assim, o América não está marcando em cima, de uma hora para outra, eles vão chegar, vão abafar e o América vai para cima demais. Mas não foi o que aconteceu, eu achei que eles estavam até poupando um pouco, falou assim, ó, deixa o Fluminense dar um calorzinho no início, porque é um time rápido também, na hora que eles cansarem um pouquinho, nós vamos para frente. E não foi o que aconteceu. O América deixou fraco, muito frouxa a marcação. E na hora que a gente apertou, até no final do... Acho que foi no final do primeiro tempo. Ah, foi. O Fluminense teve dificuldade na saída de bola. E a gente não fez isso mais. Isso me preocupa.
Eu acho que nessa questão... É um dos problemas que eu vejo para o jogo de hoje. Eu acho que ele não... Faltou um pouco de repertório, que foi o que o Fluminense fez bem. Porque hoje o que o Fluminense fez? A gente até comentou que no primeiro tempo, sempre que o pessoal... o Ademir estava sempre com dois ou três marcando ele. Então você não tinha aquelas saídas de bola com o Ademir, porque o Ademir estava muito bem marcado, você não conseguia jogar a bola nele. O Zarate para subir... para tentar ganhar uma bola aérea contra o Nino e o Davi Braz, que são muito mais altos do que ele, também fica difícil, até porque ele não é exatamente o centroavante. Por mais que o domínio de bola dele seja excelente, se chegar um cara que é muito mais alto que ele para subir uma bola, dificilmente ele vai conseguir ganhar. E aí, eles com a pressão em cima, e aí nessa parte, o fato de, por exemplo, o Lucas Cal ter um percentual de acerto de passes menor do que, por exemplo, o Zé Ricardo na saída, ainda que ele não saia de forma ruim, mas a gente ficou meio encurralado, que a nossa saída de bola é com ele, e os zagueiros também não são um primor nesse quesito, não tinha uma opção de escape com a bola alta, então eu ficava tentando sair bola curtinha e a gente perdia todas antes de chegar no meio de campo. Então eles conseguiram matar a nossa saída ali, e a gente não teve um contra-argumento, a gente não saiu para pressionar eles, a gente não tentou fazer algo similar, a gente continuou. Eu acho que é uma proposta similar ao que o Atlético Goianiense fez. A gente quis baixar as linhas, dificultar para o Fluminense e tentar especular com alguma coisa depois. Só que marcando bem pior do que o Goianiense marcou, né? Ainda que o Fluminense não tivesse tão bem, a gente, nosso meio-campo deixa mais espaços. Nosso meio-campo não morde tanto quanto o Atlético Goianiense. A gente tem um meio-campo que é um pouco até mais lento e menos físico, né? O meio-campo deles, a gente... Brincando no jogo contra o Goianiense, parecia o time da academia, né? Todo mundo muito forte, todo mundo muito físico no time do Goianiense. Nosso meio de campo, querendo ou não, o Juninho não é mais. Ainda que não tenha. Não é exatamente um jogador tão rápido, tão físico assim. O Alê, idem, é até mais técnico do que físico. E o Lucas Cal é lento. Para volante, ele realmente não, ele fica um pouco mais lento, ainda que seja relativamente alto. Então a gente perdeu um pouco ali. E acho que isso foi um problema hoje. Quando a gente quis tentar alguma coisa, já estava 1-0 para eles. E aí eles ficaram no contra-ataque ali, mas já era tarde demais. A gente tinha entrado com o espírito do segundo tempo, só que a gente entrou com o espírito do Atlético Goianiense. E aí isso é ruim. E acho que caiu um pouco na escolha do treinador que a gente colocou, que é algum o vídeo que a gente chegou lançando da cabeça. Ele tem algumas virtudes, ele tem alguns méritos, né, na passagem dele, mas também tem muitos deméritos. E aí essa que é a questão de colocar. Ele que tentou manter o esquema do Mancini, mas parece basicamente se você a gente estava numa pizzaria e a gente trocou o cara que faz a pizza e aí passou para o cara assim, os ingredientes que ele tem e uma foto da pizza. E ele está tentando fazer do jeito dele, mas ele não sabe a ordem que tem que colocar os ingredientes ou o tempo que fica com cada coisa. E aí a pizza não está saindo igual, ela sai parecida, porque os ingredientes são os mesmos, né? E ele tinha uma foto para se basear ali no como ficar, né? Mas não tá igual, não é a mesma pizza, tá pior.
Nessa sua boa comparação aí, Felipe, eu até aproveito, é igual o Jário fazendo pão. Padeiro precisa de farinha de trigo, o Jário não usa farinha de trigo, aí fica um pão horroroso. O Jário é o nosso Marquinhos Santos do pão.
Vou falar é nada, viu? Tá difícil. Deixa eu ler os comentários aqui, porque senão vai ser difícil. Nós ainda vamos falar do VAR ainda, que a gente tem que tomar cuidado para o VAR não esconder os defeitos do time. Mas deixa eu ler uns comentários aqui. Joaquim Botinha, dois jogos em que não entramos em campo, sem comentários. Sérgio Gandarella, semana desastrosa, vamos sofrer muito ainda, que atuações. Alberto Boechat, boa noite. Anderson Roberto, boa noite, meus caros. Vou ter que copiar uma frase do Santos no grupo da Vacoelhada. O América teve uma tarde de turista no Rio, foi assaltado. Foda. Zé Alves Aguiar.
Ô Jairo, mas assim, é o que a gente falou na sua casa. A gente não pode... ok que a gente foi roubado, isso é uma coisa clara, mas a gente não pode apagar a nossa pife atuação pelos erros da arbitragem. Isso aí é tampar o sol com a peneira. Nós não fizemos por merecer vencer o jogo, não. Nós não fizemos,
ficaria um 0-0.
Isso eu ia falar. Nós não merecíamos ganhar, mas também não merecíamos perder. Nós perdemos por causa, para mim, nós perdemos por causa dos erros de arbitragem. Ponto. Mas eles não apagam nossa pífia atuação.
Verdade. Zé Alves Aguiar, nosso parceiro. Salve, nação. Itabira vos abraça. Tá aqui falando, ó. Continuamos a perder dinheiro. Hoje mais de 1 milhão em vaga na Libertadores. Acorda, Alencar. Ou você, esses caras não gostam de dinheiro. O Adolfo Parenzi está aqui. Também nosso parceiro. Queda de produção evidente nos dois últimos jogos. Desgastes, dedo novo técnico. Geraldo
Gomes. Desgaste, já, desgaste é para todo mundo, né, cara? Desgaste não é só para a América, não.
É que está disputando o Fluminense, só o brasileiro, inclusive.
O Fluminense não parou de jogar, ficou um mês parado para jogar hoje com a América. Os mesmos jogos que o Fluminense fez, o América também fez. Essa desgaste é bobagem.
E é aquela pontuação que a gente tem que fazer. Querendo ou não, por mais que a gente tenha tido boas vitórias, as vitórias que a gente teve com o Marquinhos Santos, elas contaram com situações ocasionais que deram ou uma expulsão do time adversário ou pênalti, quando não os dois na partida. Então isso contribui, isso ajuda também. Ainda que a gente jogar com um jogador a mais não é exatamente um benefício, vídeo jogo contra o Sport, né? Tem esse detalhe, a gente ganhou jogos com ele sem jogar bem. Beleza. Alguns jogos ficaram até meio que apagados, porque o nosso segundo tempo contra o Santos foi bom, mas foi bom muito porque a gente estava com um jogador a mais e 2-0. E assim, isso ajudou. Mas, e a gente tem que policiar isso, né? A gente teve algumas vantagens que contribuíram com que a gente ganhasse jogos, apesar de apresentar um futebol ruim. E agora que a gente, por exemplo, contra o Atlético não aconteceu, contra o Atlético Goianiense também não aconteceu nenhum lance desse tipo, agora contra o Fluminense também não, pelo contrário, foi até contra, né? E a gente meio que peca. Tá ficando um pouco difícil, a gente tem dificuldade, principalmente quando os times estão fechados, a gente tem muita dificuldade de conseguir criar. E aí isso passa um pouco pro técnico, não tem como, é aquela história. Eu acho que não é que o pessoal não gosta de dinheiro, nós estamos marcando pior do que marcávamos quando jogávamos com o Mancini. A gente pressiona pior do que pressionava quando estava com o Wagner Mancini. Isso é trabalho de comissão técnica. O jogador, querendo ou não, não é que o cara... O pessoal lá não está querendo sacanear, não está? Ah, ganhamos, já foi. Eles querem, até porque para muitos ali é a chance de ter um time na Série A ano que vem, porque possivelmente não vão ficar na América. É a chance de, às vezes, conseguir um contrato melhor, ainda que, já que se eles não quiserem ficar na América, por exemplo, o Bauerman pode querer pegar um outro time. Quanto melhor ele jogar a reta final, melhor ele vai conseguir um contrato com outro time se não ficar no América para o ano que vem. Então, claro, para muitos, não é que os caras estão...
Mas o seu exemplo foi infeliz, que para mim o Bob é um dos poucos que está salvando nessas duas últimas partidas. Não,
mas eu falo assim...
Está correndo para caceta, jogando para caralho.
Não, mas eu falo assim, não é que o pessoal está de má vontade. Não está. Acontece que o jogador, para executar em campo, ele tem que treinar. O jogador não faz hoje, em campo,
mas
algo que não é treinado.
Mas aí que dá o que... Mas é aí que tá o que eu falei, velho. Talvez, que eu tinha mandado no grupo lá, talvez a gente tenha chegado no ápice mesmo. Talvez a gente tenha chegado, tipo assim, no...
uma interpretação, sim.
Nas últimas partidas. Talvez, pode ser que a gente tenha chegado, tipo assim, no máximo de produção de todos os jogadores e que ali a gente não consegue passar. É difícil mensurar isso, é difícil pensar assim, falar. Eu acho que dependendo disso, até de chegar no ápice técnico, eu acho que poderia ter hoje, por exemplo, ter havido mais vontade da turma lá para ganhar um jogo, que a gente poderia ficar em sétimo colocado do brasileiro, mas talvez a técnica não ajuda. Hoje todo mundo criticou o Marquinhos Santos, eu até concordo por um ponto no jogo passado, porque que ele colocou o Ribamar. O jogo pedia, por exemplo, assim, pedia um Fabrice Daniel, para mim. Eu gosto muito dele. Eu acho um cara muito. Eu acho que ele movimenta bem. Eu acho que ele tem uma. Eu acho que ele tenta finalizações, assim, mais que os outros.
Mas não acerta, né, Raio? Não adianta você ter um Fabrício Daniel que
Não!
tenta, tenta, tenta e não faz gol. O cara tem quantos gols no
Ô,
Campeonato Brasileiro?
Thales.
Dois?
Tá, não,
É.
beleza, concordo com você. Ô, Thales, eu concordo com
Sacou?
você, mas aí nós vamos comparar. Não, beleza. Pega os números dele, então, e compara com o Ribamar e com o Rodolfo esse ano.
Não, mas aí
Quem que
é.
jogou melhor?
Nenhum dos três.
Mas é o que o cara tem para colocar, ué. Então, mas é o que
Ah,
o
não
cara tem para
sei,
colocar. É
cara,
isso
não
que eu tô falando.
sei, não sei. Eu até concordo com você nessa
Você
questão de
acha que
rendimento
ele
aí.
tinha que.
Acho que eu tinha que
Nessa.
mexer.
Eu até acho,
Acho que eu
mas você
tinha que
acha que ele tinha
mexer
que
no.
colocar quem?
Ué, acho que a
Ele
primeira
vai
coisa eu tinha que
colocar com
mexer no
quem ele
meio.
tem, é.
Não, se o time tá tão cansado, chegou no ápice assim, a primeira coisa que você tem que mexer é o meio de campo. Ué. Não adianta você
Mas não é
deixar Juninho,
cansaço. O que eu tô
Alê e Cal.
falando. Não, o que eu tô falando não é cansaço. Eu tô,
Não.
o Cal, por exemplo, é um cara
É
que eu,
capacidade mesmo.
particularmente, por exemplo,
Então,
é
mas mesmo assim,
capacidade
já, se é
técnica.
capacidade, vai, você tem
Cara,
opção, você tem que
mas
tentar
olha pra
outra
você
coisa.
ver. Mas isso é uma
Tem que
coisa que eu
tentar outra
falei nos
coisa.
programas aqui, uns dois ou
Até
três programas
porque, se a gente
atrás.
chegou. Já, se a gente chegou no que a gente queria, que é 45 pontos, bicho, agora a gente tem que ir pra tudo aí.
Não, mas
Não
vocês lembram,
pode?
quando o Matheus
Otário.
Santos chegou, eu falei assim: falei, olha, para chegar numa Libertadores, a gente precisa que o time renda 120%. Porque o time render 100% é isso aí que nós estamos vendo. Isso é o 100%. Para a
O
Libertadores,
ta...
nós precisamos do time 120%. O
é, o... é
Mancini.
isso aí.
Você acha que hoje o time rendeu 100% que pode render?
Cara, no
Não.
100% não, mas eu vou dizer que não é muito mais do que isso aí, não, cara.
Ah, para mim
Isso.
não rendeu 60%. 60%. O time, nós tivemos um time no primeiro tempo e um time no segundo tempo. O time no segundo tempo, sim, rendeu talvez perto de 100%. Mas o time no primeiro tempo rendeu nada. Fala, meu bebê.
Ô, Thales, mas é isso que eu tô te falando. O Jair entendeu o que eu tô querendo dizer. Eu acho que dependendo, a técnica nossa, a gente superou o que a gente tinha, o que os jogadores podem dar. E a gente, dependendo, a gente chegou em alguns jogos antes que o time deu 120%. Hoje, talvez o time rendeu 100% dele. Só que a técnica dos caras falha demais. Você vai falar que é um time, sem brincadeira, não tô reclamando, não. O time nosso tá jogando muito bem. A gente conversou, teve conversa com o Léo, já discuti com o Léo pra caramba também sobre isso. O Léo falou assim: ah, o time nosso é um time que a gente subiu e tal. Todo mundo criticou no início do campeonato, falando assim: é o time de segunda divisão. Ele falou assim: ó, o time jogou bem e tal. Pra mim, hoje ainda, o time é um time de segunda divisão. Só que com muita vontade. Entendeu?
Ah,
O,
não
só
é não.
que.
Aí não, eu não discordo você. Nosso time não é de
Não,
segunda divisão de
calma.
jeito nenhum.
Não,
Ah,
só
vai
calma.
lá.
Calma,
Vamos lá.
calma. O negócio é o seguinte: não é que o time. Eu concordo que os jogadores são muito amadurecidos. Por exemplo, sim, igual o Ali entrou bem demais. Só que você não pode. Eu acho que o nível técnico do Campeonato Brasileiro também não está
Pede
muito assim.
mais. É. Mas
Então,
pede mais.
você vai falar que o time do Fluminense hoje, se você olhar, se você é um cara que você não acompanha futebol, você está escutando o cara escalar o time do Fluminense. Você vai falar que o time do Fluminense é melhor que o da América?
Vou ser muito sincero com você, não. Até
Não.
porque eu não conheço. Eu conheço ali daquele time do Fluminense o David Braz e o Fred. O resto, tudo pra mim, é incógnito.
Pois é, então. Eu acho que o time nosso é limitado. Quando eu quis falar time de segunda divisão, não é time de segunda divisão. Desculpa. É time
É,
limitado.
você me magoou. Chamar o América. Já chega
Não,
aqueles
é time
burros. Já
limitado.
chega aqueles
Não.
burricidas. Aqueles burricidos lá no grupo que
Não,
fica falando que nós vamos cair, que não sei o quê. Não, não
não, não,
tem essa.
nós vamos cair,
Falar que a
não,
gente.
não, nós vamos cair, não. Só que o que eu tô querendo te falar, o time nosso é limitado. O Jair entendeu o que eu tô querendo falar. Eu acho que a gente chegou no ápice, chegou a 120%, igual falou no jogo contra o Grêmio, jogamos muito, pode ter tido a parte emocional e tudo, isso conta, querendo ou não, isso faz parte do jogo. Agora, me impressiona é o time não ter mantido, mesmo assim, o um nível emocional, podendo chegar na Libertadores, mas dependendo, é porque os caras não querem não, só é porque os caras não conseguem. Infelizmente.
O Patrick
é um cara que eu gosto. O Patrick hoje, cara, no início do jogo, tava dando dó, velho.
Eu vou colocar
só um minutinho, Felipe. É melhor ter dó do Patrick do que pedir Diego Ferreira.
Não, mas é isso que eu tô te falando.
Sacou?
Aí você fala. Não, mas beleza. Aí agora você
mas,
fala.
Mas, Ryan, vamos continuar discutindo aqui, nós dois aqui. Quanto menos a gente deixar o Decabites falar, melhor. Porque ele é chato, ele é pessimista e ele fala pra cacete. E ele já analisou pra caralho, deixa quieto agora.
Então deixa eu ler os comentários que o pessoal tá falando aqui. Deixa mais pessoas conversarem então, com a gente. Pra gente abrir outras opiniões. Geraldo Gomes está perguntando aqui, boa noite, investidor estrangeiro. Geraldo, Hugo Varela, que é o braço direito português do Joseph, está acompanhando todos os jogos, viu? Foi no jogo com a Cachorrada, foi no jogo do Atlético Goianiense. Tá por aí, tá frequentando o CT, viu? Então. Tá por aí.
Tenho certeza que essa turma toda rodou. Marquinhos Santos, Juninho. Essas porra tudo rodou, graças a Deus.
O Filosofia Livre tá aqui falando. Moro no Rio, estava hoje no Maracanã. Que torcida apaixonada. Valeu muito a pena. Obrigado por tudo. Legal demais. Luiz Fanzoni, boa noite, prezados. Me preocupa o Marquinhos Santos querendo mexer na estrutura. Deixando de pressionar para deixar o outro time jogar. Em 30 rodadas, nunca tínhamos feito a tal da linha burra. E se a gente nunca fez, a gente nunca treinou, né, Luiz? Vou acrescentar isso, né? O Alex Toshi está aqui falando, boa noite, amigos. Tales foi perfeito. Fazer linha burra de impedimento em tempo de VAR é de uma tosquice sem tamanho. Solange
Massotti. Completamente, bicho.
Tem a impressão de que voltamos ao final da B do ano passado. Paramos de jogar. Não, Solange, vira essa boca para lá, pelo amor de Deus.
Não, gente.
Carlos Vogas, o Carlão. Time foi ridículo no primeiro tempo. Assistiu o Fluminense jogar. No segundo tempo mudou a atitude, mas não criou nada. Varminense foi o melhor em campo. Éder Amaral. Zarat é lento. Isto de bom passe, não corre. Quem vai correr para ele? É banco se não perder peso. Antônio Pinto aqui está falando que é argentino dormindo. Hora alguma tentou jogar. Júlio César Randan. Esse Marquinhos já mostrou sua cara. Não vai dar em nada. Tenho muito receio que não vamos passar disso que estamos vindo.
Ô, Jair, deixa
pior.
É, diga. Só sobre essa questão do Zarat aí, eu acho que é muito precoce você fazer a caveira do Zarat. O Zarat é um jogador que ele decide o jogo em uma bola. Ele não é o cara que vai correr igual um louco, ele não é o cara que vai marcar. Ele é o cara
da criatividade.
Nem veio pra isso. O Zarat tem uma expressão mais forte, mas ele é o gênio do nosso time, cara. É o cara que a gente não tem há anos. Sacou? Você vê a qualidade do Zarat na hora que ele domina uma bola. Entendeu? É um negócio diferente. Você não pode pedir pro cara para marcar os outros, você não pode pedir pro cara correr. Não é a função dele. Você tem que colocar alguém para fazer isso. Sacou?
Colocar alguém para fazer isso.
E nós temos no meio de campo Juninho, Alê e Lucas Cal. Esses têm que correr, cara. Esses têm que marcar, não é só correr, não. Porque o Juninho corre pra cacete. Mas tinha que ser maratonista, porque marcar. Você está falando aí, até o menino Decabites, faz um favor para mim.
O problema foi
consulta aí quantas roubadas de bola teve o Juninho nesse jogo e quantas roubadas de bola teve o Alê. Que por incrível que pareça, o Alê morde mais que o Juninho. Não, corre menos, mas morde mais.
A gente tem como fazer um adendo que quando o Zat jogava com o Wagner Mancini atrás de um centroavante, que geralmente era o Fabrício Daniel. No meio de campo, ele recompunha. Não é que ele tipo assim, voltava para marcar até a área, não fazia isso, mas ele recompunha e fazia, fechava a marcação no meio de campo. Mas em lance de contra-ataque, a gente tem um jogo agora, não lembro contra quem que foi. Mas que a gente viu que o Zarat fez uma coisa que os nossos volantes não fazem. Que é tipo assim, o cara pegou
porrada.
O contra-ataque que tava saindo, ele chegou e pá, matou a jogada no meio de campo. Ele não precisa sair correndo pro cara até a linha da área para tá marcar. Não, ele vai recompor ali, quando não dá, ele pum, matou a jogada no meio de campo, acabou. Aí ele volta ali, fica no meio de campo,
com
o lance ali, e o time inteiro voltou e tá tranquilo. Então, assim, a questão é que ele está jogando agora de centroavante, que não é a dele. Ele continua, e é um problema, porque se o time vai ficar esperando igual hoje, você vai precisar do centroavante que consegue ou pegar a bola e proteger até alguém sair na velocidade, o que é difícil, porque ele não é mais que ele consiga até proteger a bola relativamente bem, você dá uma espichada com o cara, ele não é tão alto, então se você espichar uma bola para ele dividir com o zagueiro, não vai dar certo. E aí não é a dele fazer isso. E ele tem que. E aí fazer a marcação dele ser o cara que vai ficar correndo de um zagueiro pro outro ali pra fechar, também não vai ser ele. Então, assim, ele na linha de meio de campo é melhor. Acontece que ele tá sendo usado errado. O problema maior do Zarate é esse. Ele tá.
Eu vou até aproveitar, pegar o gancho aí no que o Rainer falou sobre o nosso time de segunda divisão. Pra mim, jogador de segunda divisão é um Juninho. Um Zarate é jogador de primeira divisão, bicho. Essa é a diferença clássica. Sacou? O nosso time mudou. Hora que o Zarate entrou, ué. Não tem qual é, Coré.
Não, concordo com você, mas...
Tem qual é. Bebê, é outra... Não, eu tô falando para os caras que estão comentando aí, falando que o Zarate jogou mal, que o Zarate não sei o quê. Bicho, o Zarate é nosso gênio.
Só isso.
O Zarate é nosso gênio, ué. Tem que marcar para ele e deixar ele livre.
Isso aí. Mas é mesmo.
O Lucas... Ou então nós vamos tirar o Zarate e vamos colocar o Bruno Nazário. Esse sim é bom.
O Bruno Palmeira está aqui. Manutenção Série A, tamo no lucro. O Felipe Alves, também nosso parceiro, hoje deu saudades do Rodolfo. Quarta tive saudades do Fabrício Daniel. Só vai mudando as saudades, porque eles nunca matam ela.
Eu acho que é o seguinte, cara, eu acho que o Felipe tem que estar na hora, assim, esse horário, já são o quê? Umas 8h40? Não é hora de beber, não é hora de beber, é hora de parar de beber, amanhã tem que trabalhar, não pode beber um negócio, falar um negócio, saudade do Rodolfo, pelo amor de Deus, gente. Saudade do Rodolfo. Bicho, quarta-feira o Rodolfo errou um gol ridículo, ridículo. Foi. O que você tem que, a gente tem que pensar o seguinte, olha o prejuízo que esse Rodolfo já deu pro América, cara. Nós estamos com memória fraca. Nós perdemos Mineiro por causa disso. Quantos gols que esse cara perdeu? Sacou? Ah, cagar. Aí vai lá pra rede social mostrar que tá pescando ou então fazer frase de efeito. Fazer frase de efeito com o meu pau.
Ó. Não, só comentar. Eu acho que até... Nessa que a gente falou de técnico, eu acho que a diferença maior é que o Mancini conseguiu tirar mais do que 100% do nosso time. O Marquinhos Santos, eu acho que ele está com dificuldade de chegar no 100% ainda, muito por conta de falta de coerência. E a gente que fala de falta de coerência. O Rodolfo foi o centroavante que ele começou como titular. Ele jogou 3 partidas como titular. Ele elogiou na entrevista coletiva as partidas do Rodolfo, falando da importância tática dele para o time. Quando o Zarate volta, o Rodolfo vai para o banco, mas é aquele jogador que estava entrando todo jogo no segundo tempo, com minutos para mostrar alguma coisa, e não mostrava nada, porque é claro, não dá para esperar nada dele. Ele não é jogador Série A, não tem a mínima condição. Ele não tem condição técnica, não tem condição física, não tem condição mental. Ele não tem nada que credencie ele jogar uma Série A.
Brilhante, Felipe,
só que aí,
brilhante.
Entrevista, o cara chega e fala assim, não, eu tô colocando para jogar, aqueles jogadores estão comprometidos, estão lutando por um espaço no elenco do América. Ele fala isso numa entrevista. 3 dias depois... Esse cara que ele estava usando e que aparentemente ele elogiava, não vai nem relacionado, ele nem viaja. Não é criticando, para mim tá certo ele não viajar, realmente não tem que ser ele. Ele não vai fazer a 9 porque não é a dele, e ele na beirada é um desperdício porque acontecem lances como o do Goianiense. Bizonho, acontecem lances como o São Paulo. São Paulo, vale lembrar que ele perdeu 2 gols dentro da pequena área sem goleiro. Então assim, ele não tem condição física, técnica e mental de jogar uma Série A. E aí, o ideal é não levar. Mas não adianta você levar, ficar colocando, encher a bola do cara, falar que é quem tá treinando melhor, que é quem tá buscando espaço, e aí 3 dias depois você vai e faz o certo em não levar o cara. Você se queima, o pessoal do elenco, o atleta não vai saber quando que pode ser ele. Daqui a pouco pode ser assim, o cara vai falar assim, peraí, então eu vou errar numa partida, e aí tudo que eu fiz com o cara, que assim que ele falava que era bom, não vai valer? O atleta sente isso, e eu acho que isso pode estar se prejudicando, e acho que é diferente, porque o cara não vai sentir confiança na palavra dele, né? Diferente do Mancini, que quando chegou, testou várias coisas até colocar o time dele, e quando achou o time dele, ele manteve essa base, e teve um diálogo, e explicou, e era mais claro, do que exatamente o que o Marquinhos Santos está fazendo. Faltou, acho que isso, faltou esse meio tato de lidar com o jogador, e isso pode atrapalhar, porque jogador é assim, o cara fica com medo agora, o cara, peraí, se eu errar aqui, então, um lance, eu cortei, rodei do time, não jogo mais. Então...
Rainer, e olha que essa semana nós tivemos 2 decabites, hein, bicho? Você imagina se tivesse tido de decabites, hein?
Não, mas o que eu ia falar era o seguinte.
O ruim, cara, é que o Raio não entende uma piada minha, cara. É um saco isso. Ele não entende uma piada.
Não, eu entendo, meu.
Só pra falar.
Não, não entendo mesmo, não.
Entendo. O Juninho...
Não entende uma piada. Olha lá, que viado. Não ri das minhas piadas. O que é que é, Decabites? O que é que é?
Você pediu a estatística do Juninho no jogo, de acordo com
o... Não, o Raio ia fazer uma pergunta pra você. Peraí, tá cá. O Raio ia fazer uma pergunta pra você.
Não, o negócio é o seguinte, né? E nem ia fazer pergunta. Eu ia falar justamente sobre o que o Felipe falou. O Marquinhos, ele não conhece ele, por exemplo, assim, conhece, lógico, conhece o time. Mas ele não tem como colocar outro jogador, porque o que o cara... Quem tem lá é para colocar é o Ribamar, o Rodolfo. É isso tudo, não foi ele que fez o grupo. Eu acho que é aí também que tá, tipo assim... A gente não pode exigir dele. Como não podia exigir, às vezes, do Mancini. Porque as peças que estão ali, não é que o cara queria trabalhar, é o que tinha para ele trabalhar, entendeu? Infelizmente.
Mas vale lembrar, e aí o Mancini parou de usar o Rodolfo, porque viu que não tinha condição, começou a usar outras possibilidades.
Mas quantos jogos que ele teve? O Marquinhos não teve essa quantidade de jogos do Mancini, não, né?
Não, mas ele começou no começo, nas primeiras partidas lá do... Ele já estava colocando o Carlos Alberto, chegou a fazer uma partida de titular, acho que no Atlético. Então,
mas quantas partidas que o Marquinhos Santos tem?
Mas a questão é que o falo de isso com treino, é que ele está a um certo período, a questão, pô, assim, já era para ele ter percebido, depois desses três jogos ele titular que não fez nada, e que ele acabou substituindo até nesses jogos, de perceber, peraí, esse cara aqui não dá pra contar com ele assim. Aí nas partidas que ele entrou com o ponto e não arrumou nada, você pode falar assim, peraí, beleza, cabeu. Não adianta você fazer o seguinte, aí você tenta uma última chance contra o Goianiense, e aí você não levou o Fabrício Daniel, que não vinha usando, apesar dele estar sendo muito aproveitado com o Wagner Mancini na época. Então, tipo, ele trocou ali, a questão, eu nem critico contra o Goianiense ter colocado o Ribamar, porque é uma coisa que a gente fala com o Thales. Infelizmente, o único centroavante que a gente tem, o único 9 que a gente tem, que consegue fazer a função de 9 do pivô, de brigar com os
zagueiros, lá vem, é o Ribamar. Lá vem.
Não tô falando que ele é bom, mas é o único que consegue fazer. Esse centroavante que vai brigar ali na frente dos zagueiros, é ele, é o único que a gente tem no elenco. Ou você monta um time para não precisar disso, e aí ele fala em entrevista que precisava de um cara para pegar com os zagueiros, por isso entrou o Ribamar, aí beleza, não dá para criticar ter sido o Ribamar, porque ele fazer isso é ele. E o Fabrício Daniel, por mais que seja um atacante melhor em termos de finalização ou questão técnica, ele em si, ele joga de frente para o gol, ele não está acostumado a jogar de costa para o gol. Essa é uma diferença dos dois, o Ribamar consegue fazer isso. Aí, ainda que ele vá pegar e vai errar o passe, porque ele tecnicamente é ruim, a questão é ele é o único que consegue. Mas o Fabrício Daniel joga pela beirada. E aí ele não ter colocado o Fabrício Daniel para colocar o Rodolfo é que é o problema. Ali, nessa ponta, tinham mais... ele podia ter colocado ali, que fosse colocar o João Paulo e subir o Marlon, que finaliza bem. Ele podia ter colocado o Fabrício Daniel, podia ter colocado o Carlos Alberto, que não estava nem relacionado com aquela partida. Ele tinha outras coisas para fazer. Ele optou por colocar o Rodolfo de novo. Esse é um problema. Ainda que discutindo, para falar, né? O Vitão voltou, ainda que ele não seja solução, agora tem o Ribamar e o Vitão com esse 9 que consegue brigar entre os zagueiros, né?
O Vitão não pode jogar, não.
Tão ruim, velho. Oi?
O Vitão acho que não pode jogar, não.
Ele era nosso? Pode.
Não, acho que ele tá escrito.
Pode não.
Ô, Thales, eu vou arrumar uma vinheta para cortar. Vou arrumar uma vinheta para cortar o Felipe também, viu? Daquela botar assim, pau, aí, pau, acabou, derrubou. O que você acha dessa proposta?
Eu sou totalmente a favor.
Então deixa eu ler os comentários que nossos amigos aqui estão impacientes. Daqui a pouquinho, a gente nem foi para Bala e Colatina ainda. O Felipe, o Lucas falando que não deu para ver o jogo, mas que sabia da derrota, muito ruim esse resultado, mas agora é bola para frente, foco na próxima partida. Flávio Azevedo está falando que o Zarate é horroroso, marketing puro. O Antônio Pinto falando que Fabrício Daniel dá saudade do Léo Passos, o cara é muito ruim. Fabrício está falando que o primeiro gol nós demos para o Fluminense, o segundo o árbitro deu. O Diego Santana também está falando a mesma coisa, o primeiro gol foi vacilo do sistema defensivo e o segundo foi o erro do bandido. O Otto Moll está falando que Ademir e Zara te jogaram nada, simples assim. Eu tô indo rapidinho, gente. Muitos comentários aqui.
Rapidinho. Derrota é um negócio sensacional, bicho. Os caras lembram de Léo Passos. Gente, Léo Passos fez uma partida. Léo Passos não fez partida boa no Campeonato Mineiro.
Não.
Campeonato Mineiro. E vocês estão ganhando ele em Série A?
O Diego Santana dos Santos está perguntando se é obrigatório colocar o Toscano em todos os jogos.
Cara, tem uma cláusula, cara. Não tem condição esse negócio desse.
O João Ornelas está aqui perguntando qual técnico. João, técnico já era. Esse aí até o final mesmo, ninguém mais vai querer.
Não, leia a pergunta dele. Pra gente, ano que vem.
Ano que vem, é verdade. Cara,
ano que vem.
Nós vamos discutir isso aqui mais pra frente, quando acabar o campeonato aí. Olha lá, camisa do Toscano, Jesus toma conta. Meu Deus do céu.
Deixa eu ver aqui mais. Ih, o gato, Jairo. Olha o gato. Vai fazer merda. Olha o gato lá.
Tá caçando inseto.
O nosso momento de mais emoção hoje é o gato. Vou até falar aqui, vai fazer uma merda.
O Miller Mello tá aqui. Minha opinião, tá na hora de mudar o time titular. Sair Lucas Cal e colocar Zé Ricardo, tirar Felipe Azevedo e colocar Carlos Alberto. Na hora de mudanças. Boa.
Concordo.
Celino Reis, boa noite. Esse técnico está colocando o América para jogar recuado e na retranca. O Zé Milton, Sul-Americana já é uma boa conquista. O Júlio está falando aqui, cheguei tarde, mas cheguei. Antônio Carlos está aqui dando um salve aqui. Boa noite, galera. Tamo junto. Show de bola. Valeu.
Live não. Live é da concorrência. Nosso programa.
O Zé Eustáquio Maia, tô preocupado com essa história de clube empresa. É, Zé Eustáquio, essa história vai voltar mais final do campeonato, tá? Vamos que vamos. Vamos lá, então. É questão do VAR, gente. Primeira coisa. Primeiro gol. Tava impedido ou não tava? Ou aquele VAR foi um VAR assim...
Olha, eu acho que
o VAR foi correto?
Não. Não. Desculpa, Felipe. Até eu vou jogar o gancho pro Felipe, que acompanha mais futebol internacional que eu. As poucas vezes que eu vejo campeonato internacional, cara, é segundos pro VAR fazer uma decisão. No Brasil, cara, é quase horas pro negócio decidir. Eles traçam tanto.
Parece que eles ficam procurando qual que é o ângulo procurando, legal pra dar o que eu quero. Se eu quero dar impedimento, deixa eu achar qual que é o ângulo que eu preciso achar aqui.
Até me desculpa, posso estar errado, o Felipe vê mais jogo que eu, mas eu acho que é isso aí, cara. Os caras ficam.
Não.
O famoso caçando pelo ovo.
Nessa questão de tempo é um absurdo. E aí, eu acho que a questão do VAR, eu acho que nesse lance em específico, o gol sairia na maior parte deles, principalmente na Premier League, que eles fazem a linha mais grossa no defensor, justamente para pegar mais, para evitar desses lances milimétricos, né? Então, até não, eu não culpo assim, eu acho que acabaria passando, seria muito mais rápido, demoraria 3, 4 minutos igual foi aqui, porque eu acho que o cara tem que traçar a linha no pente, né, aqui, aí demora um pouco mais, é o único justificativo que tem, mas assim, lá fora ia ser mais rápido, mas eu acho que o gol aconteceria, só que eu acho que o primeiro erro, tá, vale lembrar, o Fred deu uma senhora cotovelada no Ricardo Silva, e não tem desculpa, você não faz isso aqui, ó, querendo ganhar espaço. Você não sabe, você tá sentindo o cara encostando em você, você não faz isso aqui, ó, porque você quer empurrar ele pra trás. E aí você acerta a cara dele e não vai dar um vermelho. Eu acho que esse foi o
problema. Na verdade, você fazer esse movimento aí, você ganha espaço sim, né?
O cara cai, né? Mas assim, aí, e pra mim o maior absurdo, e aí eu acho absurdo total, é além da marcação de campo, né, que o Fred ganha é amarelo nesse lance, Vini. O VAR não pode chamar para amarelo, mas para mim tinha que chamar para dar o vermelho. Mas o absurdo que tanto nesse quanto no lance do pênalti, o Sandro Meira Hit, ele concordar com a decisão de campo. Isso é que eu acho o maior absurdo do mundo. Você consegue arranjar um comentário de epitágio, consegue endossar o que acontece ali, né? Porque assim...
Ah, mas aí, isso é justificável. O cara joga para a torcida, jogo no Rio de Janeiro, pet convite de comentarista, bicho, é claro que os caras vão falar isso. Então, tem coré. O América ainda é o patinho feio de uma Série A. Não era pro América estar na Série A. O América comercialmente é horrível pra esses caras. É. Sacou? O América é o patinho feio ali mesmo.
O pet convite de comentário, velho, dá vontade de desligar a televisão mesmo.
Nossa. Ruim demais. E no pênalti, né, gente? Foi o primeiro pênalti com distanciamento social que eu vi na minha vida, né? De manter distância de 2 metros e dar pênalti ainda.
Não, aí o engraçado é que o Sandro Benedito fala que teve um toque no pé.
Como?
Quando você vê o lance no replay, como? É o cara que dá um chute no próprio pé assim, cai no chão. Aí, rapaz, não...
Cara... Mas sobre essa questão de VAR aí, já, e galera, eu acho que o que falta pro América é um jogador com um perfil de mais brigas, sabe? Um cara que chega no treinador, que discute e tal. Os jogadores do América, eles tomam um cartão e agradecem ao juiz. É um negócio absurdo. É, nesse lance mesmo do VAR, da cotovelada, né, que nem chamou o VAR, os caras não falaram nada. Aceitaram, o Fred deu uma cotovelada na cara do Ricardo Silva e boa.
Não, o Ricardo Silva falou. Sacou? Não, o Ricardo Silva no chão...
Não, o Ricardo Silva não tinha como falar, não. Ele tava no chão, nocauteado. Coitado. Como é que vai falar? Tá nocauteado, cara. Os caras têm que chegar no
chão, ele falou. Ele falou com o árbitro. Não. Não chegou. Ele falou com o árbitro no chão. Apareceu uma imagem dele deitado no chão. E ele falando. Falando assim, ó, tomei a cotovelada no rosto aqui.
Mas tem que chegar os caras, tem que chegar o capitão do time.
É, fazer pressão, chegar espalhando.
Mas aí que tá a experiência do cara, o Fred, na hora que ele viu que ele não tinha ganhado a jogada. Ele já veio e pediu desculpa e já começou a levantar o cara e ganhou. Ganhou aí, na experiência. É o que falta pra gente. A gente não tem esse cara. A gente não tem esse cara, assim.
Mas
tem o
Zarat,
que é referência técnica, mas não tem um cara brigador. A gente não tem um cara chato.
Um capítulo, né? João.
Um Fred. Um
Souza,
não tem Fred. Não tem o D'Alessandro.
O Diego Souza.
É, ué, não tem. Não tem, velho.
Pra ir lá dar aquela cutucada, encher o saco, espalhar bolinho.
É,
entendeu? Pegar o
D'Alessandro é um cara.
Pegar o cara chato do outro time e tirar ele de perto do juiz.
É, ué.
Caçar briga, tu mudou o jogo, ué.
E o cara. Aqui, e deixa eu te falar, hoje em dia, isso aí, o cara desse tem valor. Você acha que um cara que apita jogo, por exemplo, que tá ali. Você acha que o Fred tá no time do Fluminense, um tanto de cara novo? Tá o Fred ali também, só porque pela história dele? Não é, velho. Não é. O cara mete pressão. Tem 11 caras novos, 10 caras novos, e só ele de velho. O cara, ele tem alguma coisa boa.
Tem, pois é.
No campo ali, ele mete
pressão. Só pra mim que tá cortando o Ryan, velho?
Não, o Ryan tá cortando melhor,
sim. Tô entendendo bosta nenhum que ele tá falando.
É, o Ryan, seu áudio tá caindo bastante, tá? Tá picando bastante. Sua imagem tá travadinha, inclusive.
É.
Mas deve ter caído. Nessa parte, acho que a gente não tem esse cara. A questão é que o VAR, em tese, era pra ser contra isso. Tipo assim, se o cara... Não adianta se eu chegar e dar o jogador caído, a gente dá uma bica na cara do jogador e depois eu vou e peço desculpa e o VAR fala, não, realmente não machucou. É pra ser igual foi contra o Sport, que o cara, por mais que não tenha sido a intenção dele dar aquela lenhada no Azevedo, foi uma lenhada que podia ter quebrado a perna do Azevedo. Então o VAR fez certinho chegar lá e expulsar. É. Independente se o cara teve intenção ou não, a jogada foi pro vermelho. E aí, mesma coisa, o Fred chegou e deu a cotovelada pra dar a cotovelada na cara. Aí depois ele chegar, pedir desculpa, não sei o quê, é pro VAR chegar e
O Éder Amaral tá perguntando aqui, e o Zarat não tem esse perfil, não, né? É argentino, mas não é brigador, não, né?
Não é brigador.
Ele
é
mais de bater, né?
Não o é Zarat, brigador.
É porque ninguém tá batendo nele assim, mas ele seria daquele de dar. Ele não ia ligar de bater, só que ele não é de tão de
reclamar, assim. Eu acho que deixa eu te falar,
o Zarat tá começando agora no Brasil, gente. Tá muito cedo ainda. O Zarat não é um jogador que
entende
como é o futebol brasileiro.
Um cara que tá chato pra caramba. Que eu tô acompanhando
Felipe?
Jogos dele. Não.
Felipe? Não? Ah, tá.
Um jogo.
Ele não dele, entende as minhas piadas, cara. Eu tô com raiva disso.
O Richarlison.
Acho que o América não consegue contratar o Richarlison, não, Raim.
Não, só. Mas... Ah, vai descartar, Otávio. Não vou conversar com você mais. Não.
Gostaria, tá. Gostaria muito.
Não, sou com investidor, pô. Com investidor dá.
Vão pra baixo.
Acho que não dá, não, cara. Acho que não dá, não.
Só por causa disso aqui, ó, Tades.
Ah, o que é isso aí? Não tô enxergando. Professor de educação física, bebendo domingo à noite. Que exemplo, péssimo.
Bora para Mário e Flávio.
Só para pra fazer vontade do Thales agora, é o dia só bebendo mate couro. Thales parou de beber.
É o dia que eu tenho para tomar uma. Me deixa.
Bom, então vamos lá. Vamos fazer uma votação um pouquinho mais rápida, que senão nós temos 4 votações aí. Vamos começar então. Bala no jogo contra o Atlético Goianiense. Bala da galera foi eleito aí Marlon com 45%, seguido de Cavicchioli com 33,3%, Bauerman com 20% e Ricardo Silva com 1,7%. Eu vou de Marlon. Fez um jogaço contra o Atlético Goianiense. Rihane.
Marlon.
Boa. Thales.
Cavicchioli. Não salvou.
Boa. Felipe.
Cavicchioli. A defesa que ele fez do ângulo que a gente conseguiu assistir foi do caralho. E salvou o jogo. Porque se a gente toma aquele gol ali também, é um abraço.
Foi mesmo.
Verdade. Grande defesa. Mas ganhou o Marlon e o bala do jogo contra o Atlético Goianiense. Colatina. Também contra o Atlético Goianiense. Eleito. Menino Rodolfo com 54,4%. Seguido de Marquinhos Santos com 36,7%, Patrick com 6,3% e Lucas Cal com 2,5%. Olha, Patrick estava caminhando para ser meu colatino nesse jogo, mas depois que o Rodolfo entrou, ele não teve para mais ninguém. Para mim é Rodolfo.
Ô, gente, não. Para mim, o colatina do jogo do Atlético Goianiense tem lance e tem vídeo aí para colocar para todo mundo, Ribamar.
Também foi ruim
aquela
demais.
Tropeçada na bola, pra mim foi demais, cara. Aquela furada ali que... Não, pra mim foi demais, sem mamar.
Mais um pra ir pro hall de grandes vídeos do Ribamar.
Bichotadas.
Thales.
Ah, velho, é o Rodolfo, cara. O cara perdeu um gol, ele, o goleiro... E...
Ah, desculpa, viu, Thales, eu ter falado mal do Ribamar. Desculpa.
Ô, queridão, Ribamar pra mim é um meme. Só. Pra mim, o Ribamar é um meme. E um dos melhores memes que o América já teve. Como jogador, ele é péssimo. Horrível. É, eu vou de Rodolfo, cara. E assim, isso irrita, bicho. O cara perde gol, não é relacionado, e vai pra rede social pra
encher o saco, indireta, tirar onda.
Dá indireta. Vai se foder. Ainda bloqueia a galera de comentar ainda. Sacou? Não,
ridículo. Ridículo mesmo. Papel horroroso.
Teve isso mesmo?
Teve.
Ele bloqueou?
É o que eu falei, você, não tem, não tem condição lá. Técnica, física e psicológica de jogar.
Mental, não tem zero mental.
Caraca. É isso aí.
Vamos que vamos.
Felipe, Rodolfo então, né?
Ah, não preciso nem falar, né?
Beleza. Tem um decabite só disso?
Esse é o decabite que eu já estou esperando o processinho para qualquer dia desse, para ter aqui na porta aqui. Já tô com a mente preparada para receber o oficial de justiça já. O bala do jogo de hoje. Ninguém ganhou com 62,5%, seguido de Ademir com 15%, Marlon com 12,5% e Bauerman com 10%. Hoje, para mim, não teve nenhum destaque positivo. Eu vou de ninguém. Rainer?
Para mim vai a pessoa que foi na caravana, viu? Bala.
Merece sim, com certeza.
Bala.
Thales.
É uma pena a gente não poder falar tudo que a gente pensa. Ninguém.
Felipe.
Ah, eu faço a menção honrosa ao pessoal que fez esse trampo de viagem inteira para assistir a partida horrorosa de hoje. Que ninguém, assim... Talvez o melhorzinho tenha sido o Marlon, mas ninguém. Ninguém merece.
É, foi igual eu falei. Eu achei uma partida bem ruimzinha em continuação do jogo contra o Atlético Goianiense, na real. Colatina. Colatina, esse tivemos uma vitória cachapante. Marquinhos Santos com 85,7%. Seguido de Patrick e Ian Sassi com 7,1% e Juninho com 0%. Ah, para mim não tem outro, não. Marquinhos Santos, o time caiu de performance, as mexidas foram toscas. Tudo ruim, cara. Não, a mentalidade escrota, linha burra de impedimento, tudo quanto. Todas as coisas que para mim não funcionam, tava lá. Então, Marquinhos Santos. Rainer.
Começou honrosa a linha burra do Marquinhos, mas meio de campo da América foi péssimo hoje. Alê. Achei que o Alê perdeu o passe demais. Toda jogada que ele ia buscar antes da linha do meio do campo, o cara tava errando, tava passe ruim, tudo. Para mim, Alê. Eu tô indo na contramão de todo mundo, não tem problema, não.
Não, de jeito nenhum. Thales.
Eu vou de Marquinhos Santos, cara. E fez raiva demais hoje. Hoje e quarta, né?
Ah, é. Felipe.
Marquinhos Santos. As substituições dele são um arrepio, assim. Eu acho que eu nunca vi um técnico América que mexesse tão mal. E a gente teve técnicos que mexeram muito mal.
Então... E o melhor momento, a hora que o Ricardo aqui. Silva machucou. E aí tava assim, putz. Não, na hora não, que o
Lucas Cal.
E aí nós falamos assim, se o Lucas Cal sair, o menor dos problemas, porque tem o Zé Ricardo, tem o Valora, aí aparece quem na beirada do campo? O Anderson. Eu falei, não, volta Lucas Cal, volta.
Machuca não.
Sem polêmica, sem nada. É só uma discussão sadia mesmo. Eu até entendo algumas mexidas dele que foram ruins, igual do Ian Sassi e tal. Mas qual outro jogador que a América tem para mudar o jogo?
Não, nenhum.
Qualquer um menos Toscano e Alan Ruschel.
Alan Ruschel.
Alan Ruschel, beleza, velho. Aqui, ó. Quando saiu no grupo Decadentes lá no WhatsApp... Pra que ia trazer, e o cara, eu falei que o cara é mais marketing, porque o cara foi vítima lá do acidente lá, o cara é mais vestiário do que, ele não joga bola não, beleza, concordo com vocês. Agora, é o que a gente tem, o Toscano pra
até
mim...
isso, tem o João Paulo, essa que é a questão, o João Paulo tá indo pro, ele não tá machucado nesse momento. E assim, você pode jogar 10 minutos, a diferença do técnico do João Paulo para o Alan Ruschel é grande ainda.
A bola parada do João Paulo é muito melhor.
Mas aí que tá, mas para que trouxeram o Alan Ruschel então?
Ah, porque era parça do Lisca. A questão
porque ele era padrinho de casamento.
Então,
o Lisca era padrinho de casamento dele.
Pois é, ué, mas...
Então, mas a discussão não é a questão da substituição do Marquinhos, quem que ele tinha disponível? Ele tinha opções muito melhores.
Não, tinha. Não, beleza.
Muito melhor.
Eu concordo com você.
Assim, ele pega já meio... As substituições dele são essa, são um arrepio. Você pega, você precisando ganhar, aí as duas últimas substituições que você me faz contra o Goianiense é colocar o Anderson na lateral e colocar o Toscano. Nos acréscimos.
Não, o Toscano, aos 47, com o time atacando, ele para o ataque para botar o Toscano.
Então, aí você pega hoje, beleza, o time tá perdendo 2-0. Aí ele quer mexer, aí ele vai e mete o Alan Ruschel e o Toscano. Eu não sei o que ele queria fazer. Dali realmente tava muito. Tinha pouco tempo. Era tipo ser um milagre se a gente conseguisse fazer dois gols quando os dois entraram. Mas assim, ele acabou anulando a chance do milagre. Tipo, você coloca dois jogadores, você sabe que não vai conseguir produzir nada.
Aqui, então, eu posso aproveitar o espaço aqui? Todo mundo me critica na hora que eu vou no jogo. Teve até um cara que me chamou, quando me viu com a camisa do Toscano e tal, veio me elogiar e falou que acha que o cara joga pra caramba. Agora eu vou defender a minha posição sobre o Toscano hoje no time do América. Pra mim, ele é um cara... que tem um passe bom e para mim ele tem uma visão de jogo também boa para jogar de segundo volante. Para mim ele seria um jogador, por exemplo, como se fosse o Diego Ribas no Flamengo.
Tomara que o Diego Ribas não esteja escutando nosso programa. Aí é o segundo processo que ele vai receber já.
É, né?
Não, mas para mim, sem brincadeira, para mim o cara não desaprendeu a chutar. O passe dele... Pra mim, eu acho que ele passa melhor, por exemplo, assim, igual hoje você vê o Alê. Não acho que perde nada. E eu tenho, você... e eu sou meio saudosista pra cá. Eu lembro demais de 2015 dele, chutando bola pra tudo quanto é lado, e a gente
não. Então, mas chuta, foi 2015, velho. Foi 2015. Esse ano não fez nada.
Tudo bem.
Esse ano ele deu um passe. Esse
eu tava falando nada. Com o torcedor do Cruzeiro. Ô, Thales, eu tava falando
aí com tá o torcedor errado. Do Cruzeiro. Aí você tá errado. Tu conversar com o torcedor do Cabuloso sobre futebol, você tá errado. Acabou. Já, não, passa pra frente.
O Giovani, como é Picolomo, o cara chuta a bola, velho, faz gol. Por quê? Ninguém no futebol brasileiro hoje chuta a bola de fora da área. E ele, às vezes, tenta isso.
O Toscano?
Pra mim, é.
Esse ano? Mas esse ano o Toscano chutou a bola no gol?
Ué, mas esse ano o Toscano deu passe? Ele teve que chutar?
Muitas, muitas. O Toscano. O Toscano tem uma minutagem boa. Não, o Toscano tem uma minutagem boa.
Não, ano passado ele fez o gol contra o Corinthians, tá? Só pra te lembrar.
Sim, ano passado foi ano passado. 2015 foi 2015.
Não.
Tem que evoluir, ué. Nós temos que evoluir. Não. Não adianta você querer ter um Toscano no time.
Beleza, mas quanto que o cara jogou,
só? Rainer, concordo com você. O Toscano é um ídolo. Jogou muito em 2015. Foi bom pra cacete.
Não é que é ídolo, gente. Mas não é que é ídolo, não, só.
Pra mim, você tem a camisa dele? Você tem a camisa com o nome dele?
Não. Eu adquiri a camisa porque chegaram para mim e falaram assim: eu acho que a camisa é sua cara, beleza. Aí foi e comprei da pessoa. Mas, para mim, ele tem um passe melhor e tem um chute, tem uma finalização melhor que do Alê, por exemplo. O Alê, você já viu o Alê chutar de fora da área?
Você já viu o Alê?
Já.
O Toscano chutar esse ano? Esse ano?
Já. Ué, mas ele teve chance? Ele teve chance de chutar?
Teve, Arraio. Teve. Ah, não. Ele tem minutagem. Não. Teve, ué.
O Toscano esse ano teve 365 minutos em campo.
Me fala um chute dele a gol.
Mas a questão que
eu não concordo. Agora, ô Felipe, só um minutinho aqui, ó. Ô Thales, você não.
Fala, bebê.
Tá, ficou. A pelada inteira, a pandemia inteira sem jogar, você chegou lá, você vai botar a banca na pelada?
Mas não, qual que é a relação da pelada com o futebol?
Não, senhor.
O futebol não parou na pandemia, não entendi sua relação. Não,
senhor, o cara não entra em campo, ele não entra em campo direito, ele não vai chegar lá e bater do meio do campo, bater de fora da área, não vai. Não, gente, o cara não vai sentir a vontade de fazer esse treino, não.
Mas Toscano não dá, não, velho.
Não, eu não tô falando que ele tem que ser titular, não tô falando nada disso, não. Eu tô falando que, tipo assim, eu acho que ele tem um valor no time.
Ótimo, dá uma tacinha pra ele e muito obrigado. Não. Será homenageado futuramente, mas bola não dá, não.
Eu entendi o que o Rainer falou. Eu até acho que valeu a
tentativa
quando trouxeram ele de volta, porque era um ídolo que tentaram resgatar. Ele teve um começo muito ruim, aí teve o problema do ano que teve depressão e tudo mais. Ano passado chegou a ser emprestado no Campeonato Mineiro pro Mirassol e voltou. Eu ainda acho que, pelo que ele tinha feito em 2015, para a Série B, vale a tentativa. Ele acabou jogando quando jogou na Série B, e aí ele teve uma minutagem bem maior do que esse ano na Série B. Como ali um segundo volante, esse homem mais de meio de campo. Aí, só que comparando, por exemplo, com o Alê, que foi o jogador que você colocou, a média de chutes no gol do Toscano foi de 0,2. A do Alê foi de 0,4. A de chutes por jogo, a do Toscano foi 0,9. O Alê já chutou, em média, foi 1,7 chutes por jogo.
E a minutagem foi quanto?
Não, o Alê jogou mais, mas o Toscano participou da Série B ano passado de 30 partidas no total.
Mas quantos gols importantes que o Alê fez ano passado e quantos gols que o Toscano fez?
Não, gente, deixa eu seguir em frente que esse assunto nosso não vai render, não. Vocês me desculpem aí, fica por
mas é isso programa. Que eu tô falando, o Toscano classificou a gente pra semifinal do Brasil.
Não, faz sentido.
A questão é assim.
O grande erro do América em 2021, a gente não está na Libertadores, foi não ter renovado com o Berola. Porque aquela dupla de Terola e Toscano, bicho, é inesquecível. Tem quem
aqui, eu gostava de Terola e Toscano. E eu gostava de... Aqui, o América caiu demais de produção quando o Berola machucou, tá?
Olha, mas a questão é o seguinte, é o ponto que eu coloco. O América fez errado em não renovar com
menino
o Berola
na Série A?
Rapidinho, nós vamos acabar. Mas eu fico imaginando o cara que acaba de ligar no YouTube e ver a gente falando de Berola e Toscano.
Nossa!
Segue o jogo aí. Mas a gente não vai, só a gente não vai ter mil inscritos nunca.
Não. Nunca mais eu vou participar do programa.
Thales, você tem esportes especializados?
O América Vôlei perdeu de 3-0. Segue o jogo, Jair. Só isso.
Bom, então é isso aí. Próximo jogo contra o Bragantino, sábado, 19 horas, é isso, né?
7 horas, isso mesmo.
Isso. Sábado, 19 horas.
19h30, não? Ah, não, 19 horas.
19 horas. Jogo difícil, hein? Lá em Bragança, né?
Não. Jogo bom
pra ganhar.
Jogo bom. Os caras estão vindo de ressaca, tomaram ferro. Então, é jogo bom.
Bom. Então é isso aí, pessoal. Boa semana a todos. Muito obrigado, Rainer, pela presença aí.
Valeu,
Rainer. Domingo que vem, 20 horas, estamos aí presente. Valeu, moçada. Até mais.